Deus é bom e nós estamos seguros nele. Amém? Estamos seguros na presença do Senhor em tudo que ele já fez para nós em Cristo Jesus. Se você trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse comigo em Isaías capítulo 26. É um texto, um dos capítulos do livro de Isaías que eu gosto muito porque fala de verdades fundamentais para a nossa vida. E eu entendo que é muito importante, de tempos em tempos, nós checarmos os nossos fundamentos. Checar os nossos fundamentos fala de avaliarmos realmente em que cremos, onde estamos, por que estamos, por que caminhamos com o Senhor, em quem nós estamos, de fato, confiando. E nós devemos sempre voltar para a verdade que nós só temos um Senhor, uma só esperança, um só alicerce da nossa vida, que é o Senhor Jesus. Ele é o nosso Rei, Senhor, Salvador, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa provisão e nele nós estamos seguros. Amém, queridos? Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Então, acompanhe a leitura na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma cidade forte temos, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele tem derrubado os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a. Abate-a até o chão e a reduz até o pó. Pisam-na os pés dos pobres e os passos dos necessitados. O caminho do justo é plano e tu que és reto, nivelas a sua vereda. No caminho dos teus juízos, Senhor, temos esperado por ti e no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Minha alma te deseja de noite, sim, o meu espírito dentro de mim diligentemente te busca, porque quando os teus juízos estão na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, ele não aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, contudo eles não veem. Vê-la-ão, porém, e confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo reservado para os teus adversários devorará. Senhor, tu hás de estabelecer para nós a paz, pois tu fizeste para nós todas as nossas obras. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores além de ti têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nos lembraremos do teu nome. Os falecidos não tornarão a viver, os mortos não ressuscitarão, porque os visitaste e destruíste, fizeste perecer toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentaste a nação e te fizeste glorioso, alargaste todos os confins da terra. Senhor, da angústia te buscaram, quando lhes sobreveio a tua correção, derramaram-se em oração como a mulher grávida quando está próxima a sua hora e tem dores de parto e dá grito nas suas dores. Assim fomos nós diante de ti, ó Senhor, concede-nos. E tivemos, concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso como foi se tivéssemos dado luz ao vento, livramento não trouxemos à terra, nem nasceram moradores do mundo. Os teus mortos viverão, os teus corpos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é orvalho de luz sobre a terra das sombras, falo-as cair. Vem, povo meu, entra nas tuas câmaras e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a indignação. Pois eis que o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Feche os teus olhos, vamos pedir graça ao Senhor para que Ele ministre o nosso coração com essa palavra em nome de Jesus. Pai, obrigado a Deus por esse momento tão precioso, tão especial, onde nos reunimos em Tua presença, atentos à Tua palavra, que ministrada ao nosso coração, nos dá vida, nos fortalece, nos renova, ó Deus, porque sempre a Tua palavra é espírito e é vida. Não é apenas algo superficial para nos tocar as emoções também. Não é apenas, ó Deus, teoria, mas é vida, é espírito, é o Senhor Jesus ministrando a nós aquele que é a própria palavra viva de Deus. Então, nos rendemos a Ti nesta noite para que possamos ser tocados, fortalecidos, renovados, libertos por Tua palavra, ó Senhor. Todo o nosso coração, todo o nosso ser se rende a Ti. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor ministre com a Tua palavra e com o Teu Espírito Santo, da Tua maneira, Senhor, para todos os que estão aqui, que não haja ninguém, ó Deus, que saia indiferente à Tua vida, à Tua palavra, mas que todos possam ser tocados e abençoados por Teu poder. Nós oramos assim, ó Deus, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Fala e ouviremos, ó Deus, dirige nossa vida, os nossos passos, nosso coração. Senhor, em todo tempo olharemos para o Senhor, porque no Senhor está a nossa confiança, está a nossa vida, e em Ti, contigo, venceremos e prevaleceremos, ó Deus, eternamente, de acordo com os Teus planos e para a Tua glória. Nós oramos assim agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Glória a Deus. Fala aí para o seu vizinho, nós estamos seguros em Deus. Gosto deste texto porque é um dos capítulos do livro de Isaías que, além de ser um capítulo profético, também é um capítulo que nos mostra de uma maneira tão profunda, tão fundamentada, a graça de Deus, o poder de Deus, a vida de Deus que nos sustenta em todo o tempo. É uma bênção, irmãos, poder lembrar que tudo que Deus disse, nada se perde. O que Deus falou, Ele cumpre, porque Ele é absolutamente fiel para cumprir a Sua palavra. Não existe nada, nenhuma situação deste mundo, nada visível e invisível que possa mudar o que Deus estabeleceu. O que Ele disse, Ele cumprirá. Aquele que prometeu, diz a Bíblia, é fiel para cumprir. Então, eu quero, como já ministrei provavelmente outras vezes em cima deste texto, mas eu quero compartilhar novamente essas verdades fundamentais. Como eu disse, é muito bom e importante de tempos em tempos nós checarmos a nossa vida, o nosso coração, para que a nossa vida realmente esteja alicerçada, fundamentada no Senhor, na Sua palavra, não nas circunstâncias, não nos sentimentos, não nas palavras de homens, não em expectativas vazias, mas no Senhor e na Sua palavra, porque quando nós estamos fundamentados nele, jamais ficaremos frustrados. Então, existem muitas verdades que este capítulo nos traz, mas a primeira delas, no primeiro verso, diz respeito à nossa salvação e diz assim: aquele dia se entoará um cântico na terra de Judá, cidade forte temos, a que Deus pôs por salvação, por muros e antimuros. Então a Bíblia está dizendo que nós somos uma cidade forte e a nossa salvação, a nossa proteção, aliás, a nossa proteção é realmente a salvação que recebemos do Senhor. O nosso muro, e muro significa proteção. Está dizendo, olha, vocês são uma cidade forte. E os seus muros e antemuros são a salvação que vocês já receberam. Quantos aqui têm convicção de que são salvos em Cristo Jesus? Amém? Você tem convicção dessa salvação? Aleluia. Diz a palavra que nós devemos sempre entender que a proteção da nossa vida, aquilo que nos guarda realmente, aquilo que nos diferencia, aquilo que nos protege do mundo e de tudo mais, é esta verdade fundamental. Estamos em Cristo, somos salvos. A Bíblia fala que aqueles que o receberam, diz a palavra, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Parece tão fundamental, tão básico, o Senhor nos lembrar nesta noite que somos filhos de Deus, mas é muito importante isso, que a nossa proteção, está dito no primeiro verso, é a salvação que recebemos do Senhor. Somos salvos, somos filhos, fomos transportados de um reino de trevas para o reino do Filho amado de Deus. Estamos nele, ele é a nossa segurança. O Senhor disse, o Senhor Jesus disse, Pai, as ovelhas que me deste são minhas e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, não tem nenhuma circunstância, nenhum poder, não tem absolutamente nada que nos separe, que nos arranque, que nos tire essa verdade, aquilo que já recebemos do Senhor. Diz a Bíblia, nem a vida, nem a morte, nem poderes, nem principados, nem potestades, nem coisas presentes, nem coisas do porvir, nem coisas visíveis ou invisíveis, nada, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, queridos? Fala para o seu vizinho, se você tem o Senhor, você é filho de Deus e esta salvação é a tua proteção. Amém? A salvação é a nossa proteção, não importa o que aconteça ao nosso redor, não importa o que aconteça no mundo, não importam as notícias, não importa absolutamente nada, somos do Senhor e esta é uma condição imutável, ninguém nos arranca das mãos de Deus, a única pessoa que pode te tirar das mãos de Deus é você mesmo. Amém? Fala aí para o seu vizinho, a única pessoa que pode te tirar das mãos de Deus é você. Fique nas mãos dele, amém? Fique nas mãos do Senhor, permaneça no Senhor, ande com o Senhor, viva com o Senhor, persevere no Senhor, e quando o diabo vier de alguma forma dizer para você ou as circunstâncias de que adianta tudo, parece que as coisas não estão mudando. Lembre-se que nós temos uma salvação eterna, uma condição eterna. E esta salvação, a consciência, a fé, a convicção desta salvação é a nossa proteção. Nós em Cristo somos, diz a Bíblia aqui, o primeiro verso, uma cidade forte, a proteção da nossa vida é a salvação que ele já nos deu. Ande nesta salvação, viva esta salvação, permaneça nesta salvação, deite e acorde todos os dias que com a consciência que você pertence a Deus e não mais a este mundo. Amém? Fala de novo para o seu vizinho, você é cidadão dos céus. Não aqui da terra, amém? Fala, nós estamos aqui na terra, mas somos cidadãos dos céus, somos do Senhor, não pertencemos a este mundo, amém? Vivemos no mundo, trabalhamos, compramos, vendemos, fazemos, negociamos, andamos, vivemos aqui, temos tantas atividades e responsabilidades, mas a despeito disso tudo há uma verdade maior, mais importante e fundamental: somos do Senhor, somos do céu, não da terra, amém? Somos já cidadãos do céu, estamos no Senhor, já estamos assentados com Cristo nas regiões celestes e ninguém pode tirar o que o Senhor já nos deu. Ninguém pagou o preço desta salvação a não ser Jesus Cristo com o seu próprio sangue. Amados, nós fomos verdadeiramente comprados para Deus. Não é maravilhoso isso? Comprados para Deus. Estávamos vendidos para o pecado, para o diabo, para o mundo. O inimigo era o Senhor da nossa vida. A Bíblia diz que nós éramos escravos do príncipe das potestades do ar. Nós estávamos debaixo deste poder, desta influência do diabo, porque desobedecemos a Deus e saímos fora da autoridade e da presença de Deus. Por causa do pecado, a morte entrou, ficamos desconectados, separados de Deus, e essa era a nossa condição, longe do Senhor, mas nós fomos em Cristo Jesus comprados, o sangue de Jesus Cristo foi a moeda que pagou o preço da nossa vida, comprados para Deus. Isso é maravilhoso. E agora, diz a palavra do Senhor, nós somos propriedade exclusiva. Amém? Olhe nos olhos do seu vizinho e diga para ele: você não é propriedade compartilhada. Ela, cuidado com isso. Ela, você é propriedade exclusiva. Amém? Diga para ele: Deus não abre mão da exclusividade. Fala: você é dele, integralmente, completamente, totalmente, sem compartilhamento, propriedade exclusiva de Deus. Amém? É maravilhoso ser do Senhor. Isso é proteção para a nossa vida. Proteção. Esse deve ser o nosso cântico, a nossa alegria. Primeiro verso diz: naquele dia se entoará um cântico na terra de Judá. Na terra de Judá, uma cidade forte temos. E Deus pôs por muros e antemuros salvação. Salvação. Essa convicção, essa consciência, essa salvação que recebemos, deve ser a nossa alegria, o nosso cântico, a nossa proteção. Estamos guardados completamente na salvação que recebemos de Cristo Jesus. Amém, amados? Outra verdade que eu quero compartilhar é que, e também é uma verdade fundamental, provavelmente já falamos delas muitas vezes aqui na igreja, nos cultos, nos treinamentos, nos cursos, mas é fundamental que lembremos porque é a palavra de Deus. Nossa mente precisa estar em Deus o tempo todo, no Senhor o tempo todo, na palavra o tempo todo. Por quê? Porque nós vivemos num tempo onde o mundo, onde tantas coisas querem o tempo todo roubar a nossa atenção e nos influenciar. Não se trata apenas de tirar atenção, mas principalmente de influência. Vivemos no tempo da tecnologia, no tempo do entretenimento, no tempo onde muitas coisas, onde o conhecimento e os acontecimentos são lançados numa velocidade quase como a velocidade da luz diante dos nossos olhos. E tudo isso tem um propósito do mundo: nos influenciar, nos distrair e nos tirar do nosso foco, nos tirar daquilo que deve ser o centro, daquilo que deve ser o objeto constante do nosso olhar, da nossa atenção, a palavra de Deus. Então, a segunda verdade que eu quero compartilhar em cima deste texto é que a mente firmada em Deus gera paz, tem paz. Quando a nossa mente está em Deus, quando a nossa mente está no Senhor, quando a nossa mente está na palavra de Deus, nós temos paz. Mas por que que nós vivemos um tempo onde a sociedade, de forma geral, vive uma crise constante, e isso vai estar aumentando cada vez mais, de ansiedade? A gente vive isso como sociedade, uma epidemia de ansiedade, porque a mente não está firmada em Deus. Fala para o seu vizinho, a mente firmada em Deus tem paz. E o que é a mente firmada em Deus? É aquela mente, e quando nós estamos falando de mente, estamos falando das emoções, da vontade, dos sentimentos, estamos falando da nossa psique. Quando nós, racionalmente, olhamos para o que Deus disse e decidimos crer no que Deus disse. Fala para o seu vizinho, você precisa decidir crer no que Deus disse. Porque as pessoas do mundo que não conhecem a Deus decidem crer em muitas coisas. É tão interessante, um dia, um momento, a pessoa está acreditando numa coisa e depois de uma propaganda ela já está acreditando em outra, e depois de um sentimento ela já está acreditando numa outra coisa, e depois ela está ansiosa e confusa, sem saber no que pensar direito. Mas a palavra de Deus, a verdade de Deus é imutável. O que Deus disse está dito. Não tem mudança. A Bíblia diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Então, eu estou falando isso baseado no verso 3, que diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Amém, amados? Nossa mente precisa estar fundamentada na palavra, na verdade de Deus, nos princípios de Deus, nos valores de Deus. É uma decisão racional. Romanos 12 diz que nós devemos ter um culto racional. É aquilo que você decide na presença de Deus. Você decide confiar em Deus, você decide confiar nas promessas de Deus, você decide confiar na verdade de Deus. A verdade de Deus deve ser verdade para nós, acima do que achamos, do que sentimos, do que ouvimos, do que vemos, do que percebemos. Por quê? Por uma razão muito simples: nós não andamos por vista, nós andamos por fé, amém? O justo viverá da fé. Ele precisa estar firmado na palavra de Deus, na verdade de Deus. Se Deus diz que está cuidando de você, ele está cuidando de você. Amém? Mas aí a gente olha para os nossos problemas, para as dificuldades, e o nosso coração fica ansioso, e a nossa mente, as nossas emoções, nós nos enchemos de porquê, 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 porque Deus não faz, porque Deus permite isso, porque ainda não aconteceu, porquê. E de repente nós temos que vencer a guerra interna, a maior batalha que temos como cristãos. Não é contra o diabo. Fala para o seu vizinho aí. O pastor disse que a nossa maior batalha não é contra o diabo. Fala bem baixinho para ele, porque o diabo já está vencido. Fala, a Bíblia diz, lá em Colossenses, que Jesus já triunfou sobre principados e potestades, e os expôs na cruz, triunfou sobre eles na cruz. Jesus já tomou a chave do inferno e da morte, está com Ele. Ele tem todo o poder. O diabo já foi vencido. A morte já foi vencida. Diga, Ele tem um nome sobre todo nome. Ele reina nos céus, na terra, no inferno, em todos os lugares. Jesus já é Senhor. Então o diabo não é o nosso maior problema. Nossa maior batalha está aqui, ó, em nossa mente. E o diabo sabe disso. Fala para o seu vizinho, nós precisamos vencer a batalha da nossa mente. Porque a nossa mente, ela pode ser influenciada em qualquer momento. Influenciada por conceitos, por filosofias humanas, conceitos enganosos, por mentiras, por circunstâncias, por tantas coisas que de repente querem nos fazer sentir de uma determinada maneira, pensar de uma determinada maneira, e não é problema nós olharmos e conhecermos as coisas. O problema é quando nós começamos a sentir, ou a pensar, ou a agir fora da vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos capturar todo o pensamento e levá-los cativos à obediência de Cristo, o tempo todo. Amém, amados? Coríntios capítulo 10 diz isso, que nós devemos capturar os pensamentos e levá-los à obediência de Cristo. Principalmente quando as dificuldades vêm, quando as circunstâncias contrárias vêm, também junto com as dificuldades e com as circunstâncias contrárias, muitos pensamentos, muitos enganos, muitas coisas que querem nos remover da nossa posição de fé, da nossa postura, da nossa confiança em Deus. E aí a nossa mente, se permitirmos a nossa mente vir um lugar de depósito de influência do mundo, mas a nossa mente não pode ser um depósito de influência do mundo, por isso que a nossa mente precisa ser estabelecida com a palavra de Deus, renovada com a palavra de Deus, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós precisamos ter a nossa mente em Deus. Diz a Bíblia, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Mente firmada em Deus gera paz. Quer ter paz? Né? Oh, Senhor, como é que eu faço para encontrar a sua paz? Firme a sua mente, seus sentimentos na palavra de Deus, no Senhor. Amém? No Senhor, no Senhor, no Senhor. Deixa a palavra de Deus ocupar a tua mente o tempo todo. Decida, é uma decisão, amados. Racional, eu decido crer em Deus. Apesar de mim, apesar dos meus sentimentos, apesar do que me cerca, apesar do que eu ouço, apesar do que eu vejo, eu decido crer em Deus. Eu decido ficar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai prevalecer sobre todas as coisas. Céus e terra vão passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Amém, amados? Fala para o seu vizinho, habite ricamente na sua mente a palavra de Deus. Fala para ele, transborde da palavra o tempo todo. Fala, firme a sua vida na palavra, conecte a tua vida na palavra, parafuse a tua vida na palavra, solde a tua vida na palavra, amarre tua vida na palavra, na verdade de Deus, sua mente, suas emoções, tudo que você é, fixe na palavra de Deus e você vai ter paz. Amém? Confie no Senhor sempre, você vai ter paz. Então, nossa mente em Deus tem paz. Lembra disso. A terceira verdade que eu quero compartilhar para nós nesse momento é que Deus é um Deus que gera, que prepara uma jornada. Ele já preparou uma jornada, uma estrada para nós. Versículo 7 diz assim: o caminho do justo é plano, tu que és reto, nivelas a sua vereda. Amados, essa é uma verdade que não podemos tirar dos nossos olhos, nem do nosso coração, em nenhum momento. Deus preparou um caminho reto para você. Amém? Fala para o seu vizinho: Deus preparou um caminho reto. Sabe o que significa caminho reto? Significa que se você permanecer em Deus, se você ficar firme em Deus, você vai chegar onde você tem que chegar. Amém? Simples assim. Se você permanecer no caminho, no Senhor, perseverando, e perseverança é uma palavra muito importante para esses dias, para este tempo, para essa estação, persevere em Deus e você vai chegar no caminho que você tem que chegar. O caminho sem Deus é torto, o caminho sem Deus é escuro, o caminho sem Deus é curvo, o caminho sem Deus dá voltas e voltas e voltas, e você sente que está no mesmo lugar. É interessante isso, mas as pessoas que andam sem Deus, passam-se os anos, passa-se o tempo, e você vai ver muita gente dizendo assim: olha, eu não sei, eu tenho o sentimento de que eu não saí do lugar. Eu fiz muitas coisas, mas parece que nada mudou. Eu fiz tanta coisa, mas parece que eu nunca avancei. Ah, e você, não é incomum ouvirmos de tanta gente: olha, eu já fiz tantas coisas, eu me esforcei tanto e parece que eu retrocedi, parece que eu sou mais infeliz ainda do que eu era no passado. Porque o caminho sem Deus é assim. Mas o caminho com Deus é um caminho reto. Agora, esse caminho reto não significa que não tem lutas, que não tem oposições, que não tem problemas, que não tem tribulações. Fala para o seu vizinho: o caminho com Deus enfrenta dificuldades. Fala: até porque você precisa ser treinado. Sua fé precisa ser provada. O caminho com Deus tem dificuldades. Mas o caminho com Deus é reto. Amém? O caminho com Deus é um caminho reto. E talvez em alguns momentos você percebe assim: mas parece que eu não estou avançando neste caminho com Deus. Persevera, fica nele. Porque, às vezes, quando parece que nós não estamos avançando, pode ser que ele esteja nivelando esse caminho. Deus é um Deus que nivela o caminho. Se tem um monte de buraco, ele tapa o buraco. Se tem montes, se tem obstáculos, ele vai removendo. Então, às vezes, a gente está ali no caminho, parece que não está acontecendo muita coisa. Vem o Espírito Santo e fala: calma, tranquilo, fica firme. Continue olhando para Jesus, continua no caminho. Ele é o caminho, Jesus é o caminho. Ele é um caminho reto, ele é um caminho que o Senhor está nivelando, Deus está trabalhando, Deus, ele estabeleceu a nossa jornada. E a Bíblia fala que nós devemos colocar os olhos em Cristo Jesus e nos desembaraçar de todas as coisas, nos livrar do pecado que tão desperto nos rodeia, nos desembaraçar de todas as coisas e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, para a minha vida, para a sua vida, já existe um caminho traçado por Deus, uma jornada traçada por Deus, uma carreira traçada por Deus, e nós precisamos simplesmente permanecer neste caminho, olhando para Jesus, correr com perseverança. E se você sentir que não está avançando nesse caminho, continue olhando para Jesus, ele está nivelando o seu caminho. Amém? Fala para o seu vizinho: Deus nivela o nosso caminho. Ele é poderoso para fazer isso. Onde tem buraco, ele tampa. Onde tem monte, ele remove. Ele trabalha para aquele que confia nele, diz a Bíblia, para aquele que nele espera, para aquele que nele persevera. Então, Deus preparou para nós um caminho. Porque muitas vezes na nossa jornada, dependendo do momento da vida, a gente fica pensando: Deus, que vai ser de mim? Para onde eu vou? O que é que vai acontecer? Lembra disso nesse momento. Deus já preparou para você uma jornada, uma carreira, um caminho reto. E caminho reto fala de você ir direto para onde você deve chegar, para o plano, para o propósito que Deus preparou para você. Ninguém aqui existe sem um propósito de Deus. Todos nós nascemos e estamos vivos neste momento porque tem um propósito de Deus para nós, para a nossa vida, e Ele preparou já um caminho reto para que nós, como uma flecha, possamos alcançar, voar em direção ao alvo, em direção ao propósito que Ele preparou para nós, caminho reto. Fala de novo para o seu vizinho, Deus tem um caminho reto para você, fica firme, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, né? Fala para ele, cuidado com as propostas, com os chamados, né? Com as luzes brilhando do seu lado. Fica firme olhando para Jesus. Tem um caminho reto para a sua vida. Amém? Aleluia. Isso é maravilhoso porque todas essas coisas falam da segurança que nós temos em Deus. Aleluia. Segurança. Outra coisa, outra verdade muito importante, é que Deus tem zelo pelas nossas vidas. Deus cuida, Deus protege, Deus muda situações, Deus faz justiça. Nós só precisamos confiar nele. Diz aqui a Bíblia que o ímpio não enxerga Deus. O ímpio não vê. Mesmo quando o ímpio está recebendo o favor de Deus, porque todas as coisas boas na vida das pessoas, tanto as que creem em Deus como as que não creem, tudo aquilo que é bom na vida do ser humano vem de Deus. Amém? Porque a Bíblia fala que Deus é bom, tudo que é bom vem dele. Vem do Pai das Luzes, diz a Bíblia, tudo que é bom. Então tudo que é bom vem dele. E a Bíblia diz que Deus é bom até para com ingratos e maus. Quer dizer, a pessoa está andando fora de Deus, de uma forma distante, torta, mas tem uma coisa boa na vida dela por causa da misericórdia de Deus. Né? Isso aqui não estou falando de salvação, mas estou falando da bondade de Deus. E a Bíblia diz que Deus é bom até para com ingratos e maus. Então, Deus vem com a bondade dele sobre as pessoas e ele não reconhece. Continua andando no seu caminho, sem Deus, obstinado. E verso 10 e 11 diz assim, ainda que se mostra favor ao ímpio, ele não aprende a justiça. Quer dizer, por que que Deus mostra o favor dele ao ímpio? Deus mostra o favor para ver se o ímpio abre os olhos, para ver se ele se volta para Deus, como se Deus dissesse, olha, eu sou o Senhor, eu sou o Criador de todas as coisas, eu tenho poder sobre todas as coisas, você virou as costas para mim, mas eu vou ser bom com você mesmo assim, para mostrar o meu amor, para mostrar o meu favor, e quem sabe você volte-se para mim e pratique a justiça, mas a Bíblia diz que ainda que se mostra favor ao ímpio, ele não aprende justiça, até na terra da retidão, ele pratica a iniquidade, onde ele devia ser justo, ele não é, e ele não atenta para a majestade do Senhor. É triste viver assim, porque a Bíblia está falando aqui da cegueira das pessoas em relação a Deus. E aí, ele diz mais, Senhor, a tua mão está levantada, contudo, eles não a veem. Ou seja, sabe o que a Bíblia está dizendo? Que mesmo quando o juízo de Deus está prestes a cair, as pessoas cegas não percebem. Às vezes tem situações, tem momentos em que a iniquidade, a impiedade é tão gritante que o juízo de Deus é iminente. E seria até natural as pessoas perceberem isso. Olha, a coisa está tão ruim que Deus vai fazer alguma coisa. Que vai ter consequências, tudo isso, todo esse tanto de pecado, esse tanto de maldade, esse tanto de iniquidade, esse tanto de violência, esse tanto de roubo, esse tanto de derramamento de sangue, esse tanto de tudo de errado, vai acontecer alguma coisa. Mesmo assim, existem pessoas obstinadas que não reconhecem a Deus. Mas junto com isso, diz aqui a Bíblia, vê-la-ão e confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo. Então eu queria lembrar você, querido, que Deus zela por sua vida, por nossa vida. Nós temos um Deus amoroso e zeloso, que nos guarda, que nos livra, que nos protege, que faz justiça. Amém? Teu coração se alegra com isso, se conforta com isso. Deus é um Deus que age. Deus é um Deus que intervém. Fala assim para o seu vizinho: ei, Deus não dorme. Eu gosto no salmista quando diz isso, acho que, se não me engano, Salmo 125, que ele diz assim: o guarda de Israel não dorme, não tosquenejará aquele que te guarda. Não dá nem uma cochilada, diz a Bíblia. Deus não dorme. Deus não dorme. Ele nos guarda. Ele nos livra. Ele protege. Ele faz justiça. Ele olha para a nossa vida. Ele olha para a terra. Diz a palavra que os olhos do Senhor passam por toda a terra. E Ele procura aqueles que são fiéis para se fazer justo na vida dessas pessoas. Sabe o que eu estou dizendo? Em outras palavras, vale a pena andar no caminho do Senhor. Amém? Vale a pena se voltar para Ele. Vale a pena estar com Ele. Vale a pena amá-Lo, buscá-Lo. Vale a pena estar nele. Não é um lugar um pouco melhor do que o mundo, é o único lugar de proteção, é o único lugar de salvação, é o único lugar de paz, é o único lugar de segurança, é o único lugar de salvação eterna. Então Deus vem e diz: não pense que eu não estou vendo, não pense que eu não sei da tua vida, não pense que eu não sei o que você enfrenta, as tuas lutas. Deus te conhece, por dentro, por fora, as tuas circunstâncias, as tuas lutas e tudo, os teus sentimentos. Fala assim para o seu vizinho: Deus te conhece tanto, que a palavra nem chegou na sua boca, e Ele já sabe qual é. Então, até naqueles momentos que a coisa está tão difícil, que você não sabe nem o que falar para Deus, você só olha assim e fala: o Senhor sabe, né? Ele diz: sei. Porque Ele sabe tudo que você sente. Sabe tudo que nós sentimos, o que enfrentamos, o que passamos, nossas lutas, nossos medos, nossa incredulidade, nossa carnalidade, e também a nossa confiança no Senhor, nossa dependência. Ele conhece tudo. Está nos vendo. E sabe o que é bom? Ele diz: eu faço justiça. Não se preocupe. Estou conduzindo a tua vida. Tem um caminho reto para você. Ele está dizendo: eu sei. Eu tenho zelo pelo meu povo. Amém? Deus tem zelo por você. O Espírito que habita em você, diz a Bíblia, tem ciúmes. Fala para o seu vizinho: o Espírito Santo tem ciúmes de você, sabia? Ah, mas como? Ciúmes não é uma coisa ruim, senão a Bíblia diz que o Espírito de Deus, o Espírito que habita em nós, tem ciúmes. Em que sentido? No sentido que Ele diz: eu não quero dividir você com ninguém. Não aceito. Fala para o seu vizinho: o Espírito Santo não aceita dividir você com outro espírito. Amém? Deus zeloso, Deus que olha para a nossa vida, aleluia, e faz justiça na terra, aleluia. Uma outra verdade que tem sido assim tão fundamental para a minha própria vida, por muitos anos eu sempre penso nisso, sempre medito sobre isso, e sempre percebo que isso é, que é uma verdade que traz paz, que traz equilíbrio, que traz a perspectiva correta das coisas, é a seguinte: tudo que nós precisamos fazer já está feito. Amém? As nossas obras, as obras que nós precisamos fazer nessa jornada que Ele preparou para nós, já estão feitas, já estão preparadas. E é uma coisa um pouco estranha, pode parecer um paradoxo, que Deus, diz a Bíblia, antes da fundação do mundo, nos chamou em Cristo Jesus e nos designou para fazer boas obras. Estou falando de Efésios capítulo 2, versículo 10. A Bíblia diz que nós somos feitura sua, ou feitura de Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Mas o mesmo texto diz assim: as quais Deus já preparou de antemão para que andássemos nelas. Em outras palavras, as obras que Deus nos chama para realizar, para fazer, já estão preparadas por Ele. Tudo já está preparado nele. Amém? E o que, que precisamos fazer? Nada? Não, precisamos fazer sim. Precisamos cooperar. Amém, amados? Fala para o seu vizinho: nós só precisamos cooperar com Deus. Ora, até os sonhos que Deus nos dá, não os sonhos da carne, mas os sonhos que vêm de Deus, os sonhos que são gerados pelo Espírito Santo, na verdade são ações de Deus em nosso coração, dizendo: olha, tudo isso já está preparado para você, e agora eu estou colocando desejo dentro de você de cooperar com estas coisas que eu já preparei para você. Olha como Deus é bom. Não é assim: olha, você tem uma coisa para fazer, eu quero ver se você consegue fazer mesmo. Aí nós estaríamos perdidos, provavelmente não conseguiríamos fazer nada. Mas nós estamos em Cristo Jesus, e dele, por ele e para ele são todas as coisas. E tudo que precisamos fazer já está nele. Veja que eu disse tudo o que nós precisamos fazer para Deus, porque pode ser que tenha algumas coisas que nós queiramos fazer independentemente de Deus. Então, se as nossas obras são feitas fora das obras que Deus preparou para nós, provavelmente consigamos fazer algumas delas. Vão dar muito trabalho, vão trazer bastante peso, vão trazer bastante jugo, vão ser bem difíceis, vão ser um peso para os nossos ombros, e ao final serão queimadas, não vai sobrar nada. Por quê? Porque diz a Bíblia que quando nós estivermos diante do Senhor, e todos nós vamos estar, amém? Fala para o seu irmão, só para lembrar, todos nós vamos estar diante de Deus daqui a pouco. Que a vida passa rápido aqui na terra, irmão. Fala, é um vapor. É como uma folha que cai, está verdinha, já era. Né? Então todos nós vamos comparecer diante do Senhor. Se morrermos ou quando Jesus voltar, todos nós um dia vamos estar diante do Senhor. E nós vamos apresentar as nossas obras. E as obras que foram obras de Deus, aquelas obras que Deus já tinha preparado para nós e que nós cooperamos com Deus para que estas obras fossem manifestas aqui na terra, as obras que Ele já tinha preparado desde a fundação do mundo para fazer, essas obras são chamadas de obras feitas em Deus, de obras de ouro, obras de prata, obras de pedras preciosas, obras que permanecem. E o fogo de Deus vai passar por estas obras e elas vão permanecer. O fogo de Deus é a avaliação de Deus. Em outras palavras, Deus vai dizer, deixa eu ver se isso aqui, eu que projetei ou foi você que projetou? Ah, olha, Senhor, essa aqui foi eu que projetei, mas eu quero explicar para o Senhor que essa era uma coisa muito importante que eu tinha no meu coração. E Deus fala, mas eu não projetei essa. Mas olha, Senhor, aí o fogo de Deus passa, não sobra nada dessas obras, que são obras de madeira, de feno e de palha. Queimam. Vira cinza, pó. E dessas obras nós não recebemos galardão nenhum. Então não vale a pena a gente ficar muito preocupado com as nossas obras. Fala para o seu vizinho, vale a pena não, irmão. Fala, é só trabalho, canseira. Fala, obra humana é uma coisa difícil. E pior que a gente fica pedindo muito ainda para Deus abençoar. Não é? Deus abençoa. Eu entrei nessa enrascada, quer dizer, nessa empreitada aqui. E estou no meio dela, não sei o que fazer. Senhor, me ajuda, me livra, me salva, ou que conclua. Já entrou em alguma dessas, irmão? Eu já. Mas a gente aprende que tudo que a gente precisa realmente fazer nessa vida e fazer para Deus, já está pronto nele. Então, o caminho com Deus é mais fácil do que a gente imagina. Amém? Fala aí para o seu vizinho, o caminho com Deus é mais fácil do que a gente imagina. Que já está tudo pronto. O verso 12 que nós lemos aí diz assim, Senhor, tu has de estabelecer para nós a paz, pois tu fizeste para nós todas as nossas obras. Fala assim para você mesmo aí, Senhor, muito obrigado, porque tudo que eu preciso realmente fazer na minha vida, até o final da minha vida, já está pronto em ti. Amém? Por isso que eu costumo dizer que no reino de Deus nós não temos conquistas, nós temos encontros, na verdade, com aquilo que já está preparado. Quando você encontra algo que já está preparado por Deus, você fica até assustado. Você fala para o irmão, olha, eu não sei como, mas deu tudo certo, foi encaixando umas coisas, aquilo que era impossível, aí aconteceu isso e depois aquilo, e aí veio outra pessoa, e aí aconteceu outra situação, e aí aquela porta se abriu e foi se encaixando, não sei nem direito como, mas aconteceu. Deus está sorrindo lá de cima, dizendo, estava tudo pronto. Eu só fui te guiando, o Espírito Santo te guiando e tal. Mas todas as obras que nós realmente precisamos fazer para Deus já estão prontas. E sabe qual deve ser a nossa oração então? Deve ser assim, Deus, não me deixa desviar. Que a gente desvia para as nossas obras, para os nossos caminhos. Deus, não me deixa distrair, porque nós nos distraímos. Deus, não me deixa me encantar, porque nós nos encantamos. Deus, não me deixa seguir a minha vontade, porque a gente começa a seguir a nossa vontade. Já viu gente dizendo assim, mas é o meu sonho. Fala para o seu irmão aí, cuidado com isso. Porque junto, né? Junto com o título de eu vou buscar o meu sonho, tem sempre obstinação. Por isso que quando a gente olha para a Bíblia e nós vemos homens e mulheres de Deus na Bíblia, sabe o que eles cantam, sabe o que eles oram, sabe o que eles dizem em comum a uma só voz? Se for resumir, eles dizem coisas assim, Deus, só tem um bem, tu és a minha porção, Tu és a minha herança. Só quero fazer a tua vontade. Quero que o Senhor me conduza. Quero viver na tua presença. É ou não é? Quando a gente olha para as pessoas da Bíblia, para homens e mulheres de Deus, nós não vemos essas pessoas dizendo, Senhor, eu tenho aqui os meus planos, por favor, abençoe os meus planos. Não. Nós vemos pessoas dizendo, Senhor, eu só quero andar no lugar que o Senhor preparou para que eu ande, na estrada, na jornada, no caminho reto. Eu só quero estar onde o Senhor está. Eu só quero viver na tua presença, Senhor. Eu só quero cooperar. Nós somos cooperadores. E diz a Bíblia que Ele, o Senhor, até opera em nós o desejo, o querer. Ele opera tanto o querer quanto o realizar. Porque às vezes você está vivendo e tal na sua vida, você não está nem pensando, você ainda não conhece o que Deus tem preparado para você. E Deus sempre tem coisa boa preparada para nós, amém? Fala para o seu vizinho, creia, Deus tem coisa boa mesmo. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração pôde entender o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Deus tem coisa boa mesmo. E de repente, vem no teu coração um querer. Não um querer da carne, mas um querer de Deus. Você fala, puxa, agora eu estou pensando naquilo. Quem sabe o Senhor tem algo aí, você passa a querer cooperar com Deus. Mas não é aquela coisa, eu quero isso porque eu sonho, porque eu vou, porque eu faço, porque é a minha vida, a minha obra, não abro mão, é o meu sonho. Não, é diferente. Você fala, Senhor, eu sinto do teu Espírito que eu devo andar por esse caminho aqui. Eu quero sempre cooperar com o Senhor, mas tudo está diante do Senhor. Tudo vem de ti, tudo é para ti, tudo é para a tua glória, né, dele. Por ele, para ele, são todas as coisas. É o teu Espírito que conduz todas as coisas. Então, tudo bem, Senhor. Se isso vem do Senhor, confirma, leva, guia, abre as portas, conduz. E se não vem também, está tudo certo. Porque o Senhor está sempre conosco e faz um caminho todos os dias. E nós podemos confiar nele o tempo todo. Amém? O tempo todo Deus é bom. Então, tudo o que precisamos fazer já está feito em Deus. Precisamos apenas colaborar, amém? Fala para o seu vizinho, colabore com Deus e descanse em Deus. Aleluia. Tudo já está preparado. Tudo já está preparado. Eu gosto muito daquela passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Tem uma parábola onde o Senhor mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. É interessante que os convidados, eles estavam tão ansiosos, tão atarefados, tão cheios de tantas coisas, estavam tão envolvidos, né? Um falou, não, eu casei agora não dá. O outro falou, não, eu estou fazendo uns negócios aqui, comprei um campo, preciso vê-lo, não tenho tempo agora. O outro disse, não, comprei uns bois aí, preciso testá-los. Todos estavam cheios de tantas coisas e o Senhor dizendo, vinde, porque tudo já está preparado. Aquele Senhor estava dizendo, olha, o que você precisa está na minha mesa e está preparado para você. E você não quer vir na festa, você não quer vir ao banquete, você não quer vir naquilo que eu já tenho para você. Você está preocupado com as coisas que eu já preparei. As coisas que você precisa estão aqui na minha presença, mas você está olhando para o outro lado. E o convite permanecia, vinde, porque tudo já está preparado. O servo saiu e convidou aquelas pessoas e eles voltaram e disseram, não, olha, o servo disse, eles não quiseram vir. Aí o Senhor falou, então chama outros. Chama aqueles que se acham indignos, para que a minha casa se encha. Mas eu queria lembrar a você que está tudo preparado por Deus para a sua vida. Amém? Fala para o seu vizinho, para o seu irmão, para a sua irmã, aí está tudo pronto. Você tem um pai muito legal, preparou tudo, está tudo pronto. E não tem coisa melhor do que ir para um lugar onde as coisas já estão prontas, né? Já chegou assim numa festa, por exemplo, você fala com o Bruno, fala, Bruno, prepara uma festa para mim. O Bruno sabe como preparar festas, né? Quem quiser pode falar com ele depois, final do culto. Amém, Bruno? Então, você chega lá, está tudo pronto, aquela mesa, tantas coisas, né? Gostosas, bonitas e tal. Você fala, uau! e vem alguém e fala, olha, pode sentar ali, a sua cadeira, a sua mesa já está reservada. A gente sente até importante, né? Você fala, sério mesmo? Tem até uma... Não, não, está reservado lá uma mesa, uma cadeira para você se sentar e comer. A gente fica pensando, não precisa fazer nada, né? Precisa preparar os alimentos, não vai nem precisar lavar a louça no final. Lavar a louça é benção, mas né, nem sempre. Não é, irmãs? Né? Então, você que está com seu marido de lado, seu filho, sua filha, já dá um toque e fala, então. Né? De vez em quando, isso tem que ser compartilhado também. Mas é uma benção chegar num lugar e falar, está tudo pronto mesmo. Fala para o seu vizinho, não precisa nem pagar, está pronto. Amém. Quantos creem que essa é uma palavra de Deus? Está tudo preparado. Então creia nessa noite que está tudo preparado para a sua vida, nesse tempo, nesta geração, em nome de Jesus. Aleluia. Outra verdade, e já estou caminhando para o final, se essa é a sua expectativa e oração, está sendo ouvido. Outra verdade tão importante aqui, e nesse texto fala sobre isso, é que Deus é um Deus tão poderoso que pode restaurar coisas, ressuscitar coisas. Então, a Bíblia sempre mostra essa verdade. Olha, não deem as coisas na sua vida como definitivo. Tem gente que fala nunca mais, não tem mais jeito, não sei o quê. Deus é um Deus que pode fazer novas todas as coisas. Hã? Tem gente que, de repente, entre aspas, perdeu. É, eu acho até estranho esse termo perder, porque aquilo que é nosso a gente não perde, né? Mas de repente a pessoa estava agarrada com algumas coisas que ela no passado perdeu. Aí a pessoa fica pensando, depois que eu perdi aquilo, nunca mais a minha vida foi a mesma. Depois que eu perdi aquele emprego naquela boa empresa, naquela empresa multinacional, olha, eu lembro que eu tinha, e uma vez eu fui conversar com um irmão, e ele falava exatamente isso, ele falava, olha, pastor, sabe... Há 200 anos atrás, eu trabalhei numa empresa multinacional, ganhava muito bem, tinha promoções, tinha não sei o quê, tinha meu carro, tinha casa, e tinha isso, e tinha aquilo, tinha o cafezinho lá, um lugar que a gente tomava café, era tão bom, podia tomar quantos cafés quisesse no dia inteiro. E era assim maravilhoso, vivia no céu, perdi aquele emprego, já fazem 200 anos, nunca mais me recuperei. E aí em amor eu falei para aquele irmão, está nessa ainda, irmão? Sabe por quê? A vida dele estava lá atrás, estava conectado lá. Né? Eu imagino que o Binho ali, que é psicólogo também, né? Além de outras coisas, se precisar de um bom psicólogo, pode falar com o Binho ali, está atendendo, né, Binho, durante... Faz um sinal com a mão para os irmãos te ver e tal. Se você achar alguma pessoa que está presa no passado, pode falar com o Binho. Ele atende na semana como psicólogo. É verdade, não é brincadeira. Não. Fazendo uma propaganda aqui, né? Vai encher o seu escritório lá e vai dar bons conselhos para as pessoas. Mas estava preso lá atrás e tem gente que vive assim, perdi, não dá mais. Então parece que alguma coisa morreu. E porque morreu, e porque passou, a pessoa pensa, minha vida não tem jeito, nunca vai ser mais aquele jeito, eu não vou ter mais aquela alegria que eu tinha, aquela felicidade que eu tinha, aquela leveza que eu tinha. Ei, para! Deus é um Deus de novidade de vida. A Bíblia diz que nós recebemos a Jesus para andar em novidade de vida. Não apenas numa vida nova. Claro que temos uma vida nova, mas Deus é um Deus que constantemente faz novas todas as coisas. Amém, amados? Então esse texto aqui que nós lemos, verso 19, diz assim, os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão, despertai e exultai, vós os que habitam no pó, porque o teu orvalho é orvalho de luz, e sobre a terra das sombras faloás cair. O que está dizendo? Eu sei que... Esse texto também é profético e fala dos últimos dias da ressurreição em Cristo Jesus e todos nós ressuscitaremos, os que tiverem mortos vão ressuscitar e tal. Mas há um princípio aqui constante, não apenas para o fim. E o princípio é que o Espírito da ressurreição, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, habita em nós e pode fazer nova todas as coisas. Áreas mortas podem reviver. E lugares de sombra. Olha que figura interessante que o texto nos dá. Às vezes, em nossa vida, dentro de nós, ou talvez até fora de nós, circunstancialmente, existem lugares escuros, lugares de sombra. Deus diz, eu vou derramar orvalho sobre a tua vida. Amém? Quantos querem orvalho de Deus? Aleluia. Sabe, o Espírito Santo é, às vezes, comparado na Bíblia como um orvalho que é derramado sobre nós. Aquelas gotinhas assim, né, que vem durante a noite. A Bíblia diz, o teu orvalho é um orvalho de luz. E vai respingar nas sombras e vai iluminar tudo. Deus está dizendo, vou derramar unção sobre a tua vida. O que é escuro vai ficar iluminado. Amém? O que estava morto pode reviver, pode ser transformado, pode renascer. Deus é um Deus de novidade de vida. Né? Tem um momento difícil, ele fala, eu faço vir um novo dia. Choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus pega as coisas naturais para demonstrar as espirituais. Naturalmente, tem processos, né, de noite e de dia. Então tem momentos que são momentos escuros, mas Deus fala, eu faço nascer um novo dia. Eu posso fazer nascer tudo. Um dia Deus chega lá para o profeta e diz, olha, o que, que você acha desse vale, desses ossos aí? E o profeta está olhando lá para aqueles ossos. E ele diz, olha, tá, são ossos, né, bem secos, eu estou aqui contextualizando. E Deus fala para o profeta, o que, que você acha? Você acha que esses ossos podem reviver? Era algo muito difícil, era algo naturalmente impossível. O profeta acho que não quis arriscar. Ele falou, Senhor, tu sabes. E Deus falou, profetiza que eu faço eles viverem novamente. E ele começou a profetizar, os ossos se juntaram e de repente os esqueletos começaram a ficar de pé e veio a carne e se tornou um exército poderoso. E o profeta está vendo aquela visão, tentando entender o que era aquilo tudo. Sabe o que ele falou? Isso aí é a casa de Israel. Esse é o meu povo. A casa de Israel que estava quebrada. A casa de Israel que estava devastada, sem vida, sem vigor, sem poder. Deus estava dizendo, eu posso fazer deles a qualquer momento um exército numeroso, poderoso, forte, porque eu tenho poder para isso. Amém? Fala para o seu vizinho, você é a casa de Israel. Amém, queridos? Você recebe isso sobre a tua vida? Deus pode ressuscitar áreas mortas e trazer luz na escuridão. Aleluia. Aleluia. E mais uma verdade. É que Deus é um Deus tão bom. Que nos momentos de dificuldade e até, digamos assim, nos momentos de juízo. Porque de tempos em tempos vem juízo de Deus sobre a terra, sobre os homens, para que os homens temam a Deus, para que os homens aprendam que a palavra de Deus é realmente a verdade imutável. Muita gente vive como se não houvesse Deus. Muita gente comete abominações diante de Deus e acha que não tem, né? Deus não existe. Né? Tudo isso é história. E Deus é Deus. Deus é Deus. E de tempos em tempos, o cálice transborda, o juízo cai na terra, e nós começamos a ver coisas muito difíceis acontecendo. Mas Deus vem e diz, calma, você teme o meu nome? Eu sou poderoso para preparar um esconderijo para você. Fala para o seu vizinho, tem um esconderijo. do Altíssimo reservado para você. O salmista disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E quando a gente lê o Salmo 91, é muito interessante, porque você vai ver juízo, guerra, peste, 1.000 caindo de um lado, 10.000, e pragas vindo, mas o texto começa, o Salmo começa falando de um esconderijo e de descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E o que eu estou dizendo nesse texto aqui, a última verdade é que, na dificuldade, amados, há um esconderijo reservado para nós. E eu já estou sugerindo aqui também com isso, que se você precisa, peça para Deus te colocar nesse esconderijo, amém? Entra nele pela fé. Verso 20 diz assim, olha que tremendo. Vem, povo meu, entra nas tuas câmaras, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a indignação. Sabe o que Deus está dizendo? Tem um lugarzinho para você. Pode acontecer muita coisa, não temas, não te espantes, não se turbe o vosso coração. Tem um lugar de proteção para você. Tem um lugar em Deus de segurança para você. Tem um esconderijo para você. Tem um lugar onde Deus te esconde. Tem um lugar onde Deus te preserva. Tem um lugar onde Deus nos protege. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso esconderijo, Ele é o nosso seguro. De muita coisa Deus vai te guardar, te esconder, te blindar. Enquanto tanta coisa está acontecendo, Deus fala: fica aí, eu te guardo. Amém, queridos? Fala para o seu irmão, vale a pena confiar em Deus. Vale a pena permanecer. Vale a pena viver nele. Amém? Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. Vale a pena. Vale a pena. Amém.